Bethesda!
Não
ganhar o jogo! Pra ganhar o jogo!
And it go like,
a Bola Está Viva está começando mais um Fumble na Net, e sejam bem-vindos a mais um episódio desse seu podcast de futebol americano. E hoje a gente vai entrar na terceira versão daquela nossa sugestão, aquela cartinha que a gente manda para o Roger Goodell e para os 31 donos mais o CEO da NFL, de o que é que a gente gostaria de ver de diferente na liga. A gente já fez um episódio, Fumble na Net 290, com a nossa equipe discutindo coisas para mexer. A gente já fez o episódio 366 com o time do Nuaro, trazendo mais uma visão do que a NBA pode ensinar pra NFL, e hoje a gente tá com um time especialista em MLB, ou vou usar o mesmo termo que a gente usa pra si mesmo aqui, os entusiastas da MLB, galera do Rebatida Podcast, ele que, além de Rebatida, também é do Soxcast, Felipe Martins, prazer te ter aqui no Fumble na Net, seja bem-vindo.
Vamos que vamos, eu infelizmente não entendo tanto assim de NFL, mas pitaco todo mundo pode dar, não precisa ser especialista em nada. Vamos lá, o beisebol, vez em outra, tem alguma coisa boa que a turma aí de Rob Manfred e antecessores propuseram de bom e a gente aproveita.
Isso, rapaz, se a galera fala de Roger Goodell na NFL, imagina o que eles falariam se fosse Rob Manfred. Ele que é o... Também nesse programa temos ele que, além de Rebatida, ele tem o Brewteco falando de Milwaukee Brewers, e o College Cast estreia em breve aqui na nossa rede. Matheus Pinho, um grande prazer, seja bem-vindo.
Muito obrigado, Danilo. Muito obrigado, Felipe, também pela participação. Cara, o futebol americano é meu esporte favorito, nunca neguei, nunca fiz questão de dizer. Já vamos aí pra nona temporada, a par da NFL, a par do college football, então que prazer estar aqui também podendo falar de futebol americano um pouquinho no Fumble na Net.
É isso, você ouvinte já sabe como é que isso funciona, a gente dá uma breve pausa para os nossos recados e na volta, nossa cartinha de amor para Roger Goodell, não saiam daí. Muito bem, recados de Fumble na Net, acessa lá fumblenanet.com.br, esse grande hub de conteúdo de esportes americanos, tá? São 82 podcasts cobrindo a NFL, NBA, MLB, NHL. Você tá curtindo aí os playoffs da NBA, o Nuaro tá fazendo toda a cobertura do que de melhor tá acontecendo na Conferência Oeste, o Golden State Warriors tá muito bem, na Conferência Leste tá pegado ali entre Miami e Boston. Se você tem torcida na NHL, os playoffs também estão rolando, o Ice Cast, Tic Tac Go estão contando pra você tudo o que tá acontecendo, por lá eles estão na segunda rodada dos playoffs da Stanley Cup. A MLB, a temporada continua super forte, esse talvez seja o melhor ponto pra você acompanhar aí, a gente tá indo rumo ao All-Star Game. Rebatida Podcast, duas vezes por semana. Se você curte o pipeline do beisebol, os prospectos chegando até a liga principal, você vai querer ouvir o show antes do show, e claro, cobrindo aqui a NFL, Fumble na Net, o esportismo. Então são 82 programas entre ligas e franquias, cobrindo tudo isso aqui para vocês. Acessa em fumblenanet.com.br ou nas principais casas do ramo de podcast: Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, o aplicativo que você preferir, estamos lá. Recomenda para os seus amigos, ajuda a gente também com aquelas funçõezinhas de algoritmo, sempre ajuda a gente a favor a aparecer mais. Review de 5 estrelas, clica para seguir, tem notificação para você receber aviso toda vez que sair episódio novo, pelo menos lá no Spotify. Então tudo isso dispara o podcast para mais pessoas, a gente chega com muito mais tranquilidade. E tem mais um pedido que a gente gosta de fazer por aqui, que é para você acompanhar nas redes sociais. Você quer ver os lançamentos desses podcasts todos? Você quer trocar uma ideia com a gente sobre o que está acontecendo aí no mundo dos esportes? Você acessa lá @fumblenanet no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Telegram. Tá? Tem notícias das ligas, tem uma cobertura aí dos podcasts. Então é o melhor lugar para você encontrar com a gente. É isso, recados dados, vamos para esse papo super legal aí sobre NFL e as mudanças que a gente queria ver. Não saiam daí.
Yeah.
Vamos, meus amigos, vamos falar de mudanças. Eu queria primeiro uma visão, Felipe. O que é que a MLB pode dar uma ensinada na NFL? Porque a gente sabe que é uma estrutura completamente diferente. A NFL, você tem um calendário de 18 semanas mais 17 jogos por time. Seu time joga uma vez por semana. A MLB, ao contrário, eram 10 vezes mais, agora é um pouquinho menos. 162 jogos. Seu time joga basicamente todo dia. E acompanhar os dois esportes é muito diferente. O que é que você acha que tem de lição pra gente tirar aí?
Eu, como alguém que acompanha pouco a NFL, né, eu confesso ser aquele torcedor do Patriots que é cativado por quando o time está nos playoffs, coisa que por hora tá meio raro, mas eu sou da teoria que 162 do beisebol é demais, mas as poucas semanas da NFL são poucas demais. Então, eu acho que pra mim a grande mudança, que não sei se é viável, né, porque óbvio isso mexe em salário, enfim, mexe numa série de coisas. Eu acho que pro torcedor seria ótimo, e financeiramente, óbvio, pra, né, mídia, enfim, seria um aumento do calendário, né? O futebol americano é um esporte muito legal e que mexe muito com as massas pra ter pouco jogo. Então, de cara, pra mim, essa seria a grande mudança a ser pensada aí na liga como um todo.
É, Matheus, a gente tem 18 semanas, mais aquelas 3 ali de pré-temporada. Você não acha que dá pra NFL aproveitar que ela é essa liga tão intensa e tão popular, dá uma diluída um pouquinho no negócio, colocar aquilo que a gente pede há tanto tempo, a segunda semana de folga pros times, deixa o negócio mais longo e aí você tem mais tempo da liga em grande evidência?
É, eu sou um cara, assim, que eu amo muito história, né? Eu sou um cara extremamente estudioso da história do esporte, e este negócio da segunda bye é algo que já existiu na história da NFL, tá? É, quando houve a fusão ali no finalzinho da década de 60, entre a AFL e a NFL, e posteriormente a partir da década também de 80, onde houve muitas franquias entrando, casos, por exemplo, aí do Vikings, que surgiu em 69, casos aí, por exemplo, também dos Falcons, que vieram por volta dos anos 70, ou também Buccaneers, que vem na década de 70, enfim. Conforme esses times, eles foram entrando na liga, a liga fez isto, né? Na época, se eu não estou enganado, eram 14 partidas para cada time, mas tinha duas byes. Porém, a partir do realinhamento de divisões em 2002, que se estabeleceu aí de fato, teriam 32 times, 8 divisões, 4 times em cada, sem aquelas bizarrices, de divisão com 6 times, divisão com 5 times, time jogando dentro da divisão, time que jogava menos jogo, enfim, era uma confusão danada. A partir do momento que foi redesenhado isto, se fez este sistema de 17 rodadas com 16 jogos e uma bye. Eu acredito que sim, que seria bastante possível refazer esse sistema novamente com duas byes. Acho que seria bastante legal. O único problema, o único questionamento que eu queria fazer com relação ao que o Felipe colocou é o seguinte: foi feito um estudo alguns anos atrás, comparando o quanto gerado de força G no corpo de um jogador de futebol americano durante um tackle, durante um sack, durante um hit. E se chegou à seguinte conclusão, viu, Felipe? Cada big hit, que são aqueles tackles mais fortes, o impacto no corpo do atleta é semelhante a uma batida de carro de baixa velocidade. Ou seja, é como se você estivesse ali saindo com o seu carro do estacionamento e você desse num muro ou num poste. Este é o impacto do seu corpo em força G. Então, aumentar o número de jogos é impossível por conta disso. Não ia sobrar jogador vivo em campo, tá? Lembrando que o futebol americano já teve este problema lá nos primórdios, né? O próprio Franklin Roosevelt ameaçou banir o futebol americano no primórdio dos anos 90, dos anos 1900, perdão, por conta do impacto violento que estava acontecendo, e muitos jogadores acabavam falecendo em campo devido a esses big hits. Então, neste ponto, é impossível você ampliar o calendário. A menos que façam uma coisa que também, na minha opinião, é impossível, que seria diluir o calendário, aí respondendo a pergunta do Danilo. Por que que eu acho impossível? Porque o calendário da NFL, ele é feito de forma que os 6 meses que tem jogo, né, a partir da preseason em agosto até o Super Bowl na segunda semana de fevereiro ou na terceira semana de fevereiro, a partir aí de quando começa a off-season, é um período que os jogadores, eles precisam recuperar o seu corpo. Até porque os OTAs, que são aqueles treinamentos não obrigatórios, já começam a partir da segunda semana de junho. Então os jogadores, eles ficam de fato mesmo cerca de 3 meses de férias. E entre esse período de 3 meses, eles precisam manter os seus treinamentos físicos, academia, resistência e etc. Então fica impossível você ampliar o calendário calendário, simplesmente porque não ia ter jogador saudável mais. Os caras teriam, sei lá, um mês de férias, como acontece no nosso futebol, e isso pro corpo do atleta teria um impacto extremamente negativo. O que eu, já partindo pra minha proposta, o que eu acho que talvez seria interessante copiar em relação a Major League Baseball, seria um sistema de minor leagues. Ah, mas já existe o college. Verdade, eu sou um cara que amo college de paixão. Mas o que eu quero dizer com minor league? Nós temos no draft, cada equipe faz 7 escolhas, a menos que troque, enfim, receba compensatória, mas em base cada equipe tem 7 escolhas. Dessas 7 escolhas, geralmente apenas 2 ou 3 sobrevivem aos primeiros 3 anos de liga. E muitos deles não sobrevivem nem sequer ao training camp que acontece em julho. Quer dizer, o cara fica 3 meses como um jogador profissional e acaba sendo dispensado. Eu acharia interessante que houvesse um sistema com uma liga menor, da mesma forma que acontece com Triple A no beisebol, da mesma forma que acontece com AHL no hockey, da mesma forma que temos a D-League, que é a Development League da NBA, enfim, onde cada equipe, ou se não cada equipe, fazer algo similar ao que foi tentado fazer com a Alliance of American Football, onde cada 4 equipes patrocinavam um time desta liga. E este patrocínio se viria na forma de jogadores que seriam testados durante a temporada, seriam avaliados durante a temporada e poderiam integrar o roster principal do time na temporada seguinte. Acho que isso seria algo mais simples de se implementar, traria casos como, por exemplo, do Kurt Warner, que foi dispensado no Green Bay Packers, assinou como undrafted free agent, nem draftado não foi, foi dispensado depois do Green Bay Packers logo após o training camp, teve que jogar no Iowa Barnstormers, lá da Arena Football League, passou pelo Amsterdam Admirals, lá da European Football League, até recebeu o convite do Dick Vermeil para ir lá pro Los Angeles Rams, e o resto da história. Eu acho que seria algo mais interessante, algo que talvez a gente pudesse ver mais casos como esse do Kurt Warner, jogadores ignorados que virariam Hall da Fama, virariam MVP, que foi o caso do próprio Kurt Warner, e teriam essa grande mudança nas suas carreiras.
Num sentido histórico, o Matheus entrou aqui, a NFL usou até 1966 um calendário de 14 jogos, mas eles tinham um número ímpar de times. Em 78 eles adotaram um calendário com 16 jogos, mas em 16 semanas, até que em 82 teve greve, e em 80 e em 1990 voltou a bye week, eles voltaram a adotar isso daí. Em 93 teve uma bye week adicional, depois eles voltaram pro sistema regular e hoje a gente tá em 17. Eu acho que a NFL caminha, e aí não é sugestão, é o que eles vão fazer, eles caminham para tranquilamente ampliar esse calendário de 17 para 20 jogos. Aí você deixa uma semana de... você põe uma semana ali de pré-temporada, ou duas, e estica mais ainda esses jogos, aí você provavelmente teria um Super Bowl no final de fevereiro e não no meio. Por que eu digo que a NFL tá caminhando para esse caminho? Quando eles mudaram de 16 para 17, a fórmula que eles escolheram deixa muito fácil de fazer essa ampliação. Você tem a estrutura básica de calendário, um time enfrenta os 3 da sua divisão 2 vezes, mais uma divisão da sua conferência uma vez cada um, mais uma divisão da conferência oposta uma vez cada um, então são mais 4 jogos, e aí tem mais um jogo aí de uma outra divisão também ciclicamente, que ele vai enfrentar que teve a mesma colocação. Então, por exemplo, o meu Pittsburgh Steelers, a AFC Norte vai enfrentar a NFC East, o Steelers que foi o segundo, vai enfrentar o Philadelphia Eagles, que foi o segundo da NFC East. É muito fácil você fazer essa ampliação trocando de um confronto para todos os confrontos da outra divisão também. Você, às vistas da NFL, diminui o tempo que certos times levam para se enfrentar. Por exemplo, os confrontos entre o Patriots do Tom Brady e o Packers do Aaron Rodgers eram super raros, porque estavam em conferências opostas, eles nunca se encontraram em Super Bowl, eles não podiam se encontrar em playoff até então. E você aumenta essa quantidade dos grandes times se enfrentando. Eu acho que é o caminho que a NFL vai tomar diretamente, Felipe.
É só pontuando algo que o Matheus comentou, né? E eu acho sim que o preparo físico dos atletas obviamente precisaria mudar e por completo, né? Para uma ampliação de calendário. Até porque não só a questão das concussões, né? Mas quando você exige que um jogador, como o atleta da NFL, que sempre atua em alto nível, né? Um jogo muito, muito mais corrido do que o beisebol, mesmo parando várias vezes, trocando o time, né? O time especial, enfim, ataque e defesa, eu acho que a questão das concussões, mesmo sendo um esporte muito técnico, eu sempre faço a comparação natural com o rugby, e até eu peço perdão para quem ouve a gente, porque eu sei que são esportes completamente diferentes, mas eu acho que a NFL, sendo também a liga de um esporte de contato, poderia rever parte da parte técnica de como são as jogadas de real impacto, independente de aumento de calendário ou não, para tentar minimizar cada vez mais o tanto de lesões graves, né, no esporte, porque você acaba necessariamente necessariamente diminuindo a vida útil de um atleta. E eu acho que, como eu falei, independente de você querer ampliar o calendário com mais jogos ou não, você prezar pela saúde, principalmente mental, né, a saúde neurológica dos atletas que sofrem muito impacto na cabeça, isso é algo, inclusive, poderia ser uma grande mudança. Não necessariamente que o beisebol traz, né? O beisebol todo ano praticamente tem ampliado a série de equipamentos de segurança, o capacete muda, a forma como o jogador se joga pro slide para chegar na base. Agora tem regras, existe uma série de regras balizando como um jogador pode defender a base, enfim. São coisas que acho que a NFL também poderia aprender, vamos dizer, com a MLB, visando a saúde dos próprios jogadores, dos próprios atletas, com base no que temos hoje do tanto de lesões.
Nessa questão, eu quero pontuar duas coisas. Eu concordo com você que isso poderia ser melhor administrado, só que eu tenho que comentar duas coisas. Primeiro, o futebol americano em si faz isso desde o comecinho dos anos 1900. Não sei se você já ouviu falar de um cara chamado Walter Camp. Quem foi o Walter Camp, Matheus? Walter Camp, ele é conhecido como o pai do futebol americano. Por que esse cara é tão importante? Porque quando o presidente Franklin Roosevelt ameaçou banir o futebol americano em 1906, por conta que o filho dele, que jogava futebol americano na universidade, quase morreu num big hit, foi o Walter Camp e o John Heisman que criaram o que depois viria a ser a National Collegiate Athletic Association, ou a NCAA, e por meio da NCAA, eles regulamentaram o futebol americano de uma forma que ele se tornasse mais seguro. E foi aí que surgiram algumas mudanças principais para diferenciar o esporte do rugby. Por exemplo, o forward pass passou a ser permitido, né, o tal do passe pra frente, o scrum acabou proibido, e assim surgiu o snap, enfim. E com o passar dos anos, especialmente a partir da década de 70, como mostra, por exemplo, o filme Concussion, que é um filme muito bom, baseado em fatos reais, lá com o Will Smith, a liga ela começou a dar mais atenção pra isso por conta de casos como o do Ace Center do Pittsburgh Steelers e da minha Wisconsin Badgers, o Mike Webster, que acabou falecendo de uma forma muito trágica por conta da demência causada também por esses big hits. Então eu acho que, na verdade, a NFL ela tá fazendo isso. Inclusive com mudanças de regra, como, por exemplo, não permitir mais o bloqueio de corrente, né? O bloqueio de quando dois jogadores se davam as mãos e vinham pra cima do retornador. Isso era uma coisa que causava muita lesão e que hoje tá proibido. Não pode mais pular pra tentar bloquear um field goal, não pode mais pular pra bloquear um extra point. Tem muita regra. Estão se pensando em extinguir o kickoff, porque o kickoff, quando o retornador, ele pega a bola, imediatamente já tem um gunner vindo pra cima dele pra fazer este contato, e muitas vezes esse contato, quando o retornador pega a bola, ele tá olhando pra cima, então o gunner já tá indo pra cima dele, praticamente enterra o cara no chão. Então, na verdade, a NFL, ela faz isso. Talvez isso esteja num ritmo um pouco mais lento do que pudesse ser, afinal, a gente tá falando aí de mudanças que ocorreram durante 115 anos de história, mas isso tá acontecendo. E outra coisa que eu queria comentar, já partindo pro ponto que o Danilo falou da expansão, claro que seria muito legal pra gente que é fã do esporte, a gente que, enfim, respira o futebol americano, seria muito bacana ter mais jogos. Só que o meu ponto com relação a diminuir a preseason é a questão de que a preseason ela é um vestibular pros rookies, né? Os rookies, eles dão 300% de si na preseason, porque sabe que aquilo ali é o passaporte dele pro roster principal, e ele sabe que se ele não for bem ali, provavelmente a carreira dele tá terminada. E talvez aí também entre o ponto que eu falei das minor leagues, de um sistema de ligas menores. Porque se você vai diminuir a preseason, é praticamente certo que vai diminuir também a quantidade de rookies que conseguem entrar no roster principal. Afinal, eles dependeriam única e exclusivamente do seu desempenho nos OTAs e nos training camps para conseguir entrar no elenco. Então, se você vai diminuir a preseason, você tem que dar um jeito de fazer os rookies terem o mesmo nível de possibilidade e de competição e de mostrar o que eles têm, o seu valor, de alguma forma. Especialmente no que tange aqueles rookies que vêm no terceiro dia, que são jogadores que são draftados meio na moda louca, né? São caras ali que você tem 2-3 minutos só pra escolher e não existe um teto bem definido. Muitas vezes são jogadores que vieram de divisões inferiores, como da FCS, por exemplo, caso de jogadores que vêm de Chattanooga, de Citadel, de North Dakota State, South Dakota Jackrabbits, etc. Então você precisa ter uma forma de fazer esses caras mostrarem o que eles têm. Eu, particularmente, não mexeria na preseason, mas se for pra mexer na preseason, você precisa criar algum sistema pra isso.
Mas você concorda comigo que invista da NFL não para os fãs, não para torcedor, mas porque ela consegue arrecadar de TV, de bilheteria e etc. É muito mais fácil ela implantar, ela contornar essa questão dos calouros, que eu concordo com você, tanto para calouro definir as suas vagas, aquele veterano ver se encaixa rápido no time, ou até para os próprios jogadores que já são e vão ficar no time dar aquela desenferrujada. É muito mais fácil a NFL contornar esse problema do que ela contornar a questão de dono e de TV tá batendo na porta dela dizendo, então, a gente tem esse produto aqui bilionário, trilionário, a gente precisa expandir isso daqui. É muito mais, eu consigo ver isso mais tranquilamente, a NFL ampliando, mexendo nas próprias regras do esporte para ir diminuindo o que o Felipe muito bem levantou de contato, de lesão, e mexendo no calendário a revelia do que é a NFL hoje, sabe? Porque no final das contas é o dinheiro quem comanda essa história inteira.
Não, claro, com certeza. Não discordo de você, muito pelo contrário. Ah, e um ponto que eu ia comentar e acabo fugindo, sobre a questão ainda das mudanças de regra. A gente tem que lembrar que tem muita regra hoje que às vezes parece até meio ridícula, mas que foi criada com este propósito de evitar lesões, né? Por exemplo, a regra do roughing the passer é uma regra que me dá nos nervos um domingo sim e eu também durante a temporada. A gente vê muita jogada de sec limpo que é chamado como rough the passer. Tem muita jogada ali de um tackle que seria absolutamente normal, questão de 20 anos atrás, que é considerado personal foul como força desnecessária, né? Necessary roughness. Então, eu acho assim, mais uma prova de que isso tá acontecendo. E talvez esteja acontecendo colocando o sal ali na ferida, né? Você tá mudando o sistema do que sempre foi o esporte. Você tá, talvez, pegando aquele fã mais nostálgico, que é o meu caso, inclusive, eu sou parte disso. Você tá pegando esse fã mais nostálgico e mostrando, ó, aquele esporte que você viu não vai mais ser assim. Que a gente precisa proteger o show business, a gente precisa proteger a grana, e a gente quer dar mais uma segurança aqui nos caras que são os protagonistas do show. Querendo ou não, o quarterback, ele é o protagonista do show, mesmo que a gente, que talvez tenha um conhecimento um pouquinho mais profundo do jogo, sabe que o quarterback não é tudo, mas é o quarterback que traz grana, né? Quando o cara que nunca viu NFL na vida liga a TV, ele não vai ficar prestando atenção no footwork da OL. Ele vai querer ver o quarterback mandando uma bomba de 70 jardas, mandando uma Hail Mary, sei lá, achando uma janela minúscula que nem o Patrick Mahomes faz. Então, até neste ponto a NFL, ela tá fazendo isso, né? E, que nem eu falei, pra gente que é fã, ter mais jogos seria absolutamente fantástico. Se a gente pudesse, a gente queria ver jogo todo domingo. Mas é algo que eu, do ponto de vista do analista Matheus Pinho, eu acho que não é interessante. E pra que isso seja viável, vai depender de uma mudança muito grande, não só no sistema que a liga entende que é interessante pra ela, mas também pensando no macro.
E na tua sugestão, em questão de ligas menores, um sistema de desenvolvimento, isso é muito curioso, porque essas mudanças de regra da NFL, pra ela ficar mais suave, a gente pode usar esse termo, né, pra ela ter menos contato, menos impacto, menos lesões, foi, por exemplo, uma das coisas que levou lá nos anos 80 a criação, não foi bem nos anos 80, anos 80 é a USFL, foi a primeira criação da XFL, foi o Vince McMahon, o dono lá do WWE, criou uma liga alternativa, juntou com a Fox, e o lance era dizer, isso aqui é futebol de verdade. Curiosamente, hoje, a XFL, cujo dono é também um cara ex-WWE, o Dwayne The Rock Johnson, ela migra no sentido contrário, de colaboração da NFL, de teste de regra, de... Até eu imagino que ele veja um caminho de seguir como liga de desenvolvimento mesmo. De, olha, a gente tá aproveitando uma série de jogadores que vocês não viram, não conseguiram usar, e daqui a pouco esses caras vão fazer a transição de volta, embora o nível seja tão diferente que é muito, muito difícil hoje você ter isso, mas com o hábito vai acontecer uma história maior ou outra, como você citou do Kurt Warner. Então, essa divergência de caminhos que era no passado e a convergência que tá hoje é muito interessante, Matheus.
E mais um detalhe, você comentou sobre a XFL antiga, vale destacar que a USFL antiga, ela veio pra rivalizar, de certa forma, com a NFL a partir do momento que o Donald Trump, que era o antigo dono do New Jersey Generals, achou que era melhor do que o mundo inteiro e que sabia mais do que todo mundo e que não, a gente vai fazer a USFL ser a AFL, vamos colocar nossos times aqui, não sei o que, e acabou fazendo a liga falir. Mas até aquele momento ali em 84, quando o Philadelphia Stars foi o último campeão da USFL, a gente tem que se lembrar que a USFL não só ela tava ganhando muita importância, como ela tava fazendo jogadores não irem para a NFL. Por exemplo, o Vince Young, que se tornaria uma lenda do San Francisco 49ers, ele não foi para o San Francisco 49ers quando foi draftado, ele não foi para a NFL quando foi draftado, ele preferiu jogar na USFL. Isso aconteceu também com outros grandes jogadores. Se eu não estou enganado, o próprio John Elway também fez algo assim. Ele foi draftado pelo Baltimore Colts, porém ele disse que com o Irsay no comando, ele não jogava enquanto os Colts tivessem como dono o Irsay. E aí, até ele conseguir ser trocado pra Denver, ele assinou com a USFL. O próprio Tampa Bay Buccaneers, eu sempre gosto de falar desse caso porque é muito emblemático. O Tampa Bay Buccaneers, quando ele foi fundado, as cores dele eram laranja e branco em homenagem à Universidade da Flórida e a Miami Hurricanes, e ele só virou vermelho, preto, cinza e branco a partir do momento que o Tampa Bay Bandits acabou sendo extinto na USFL, e o Tampa Bay Buccaneers percebeu que o grande time da cidade não era ele, era os Bandits, que a torcida gostava mais dos Bandits do que dele, Buccaneers. E aí, numa tentativa desesperada de atrair a torcida, eles mudaram o logo, eles mudaram as cores e os uniformes pra tentar trazer aquela torcida dos Bandits pra dentro do Tampa Bay Buccaneers. A gente tá vendo o Buccaneers hoje usando as cores que eram do Tampa Bay Bandits, que inclusive tá de volta na nova versão da USFL, com um time bastante interessante, incluindo o George Antamo, pra mim, é o grande jogador aí dessa nova temporada da USFL.
É, só no caso, o que foi pra USFL foi o Steve Young e o Jim Kelly. Eles fizeram a
isso,
a
perfeito,
o
Jim Kelly, exato.
O blefe do John Elway foi o New York Yankees, foi draftado pela MLB também.
Isso, exato, perfeito, obrigado.
E Felipe, nessa questão de expansão, a gente tem um outro caso. A MLB, ela consegue jogar fora do período de fevereiro, março, até setembro, outubro? Até novembro, aliás? Não tem como, né?
Eu acho que a NFL, eu não sei, isso eu realmente não tenho conhecimento técnico pra falar, mas eu acho que a NFL se aproveita mais de um período que as atenções já meio que estão baixas com outros esportes pra focar. Acho que é o efeito inverso do que o beisebol faz também, né? Similar, mas com períodos inversos de você estagnar, vamos dizer, toda a temporada, encaixar toda a temporada num período que o público já tá acostumado, né? Eu acho que a NFL tem condições, basicamente os jogos da NFL acontecem em qualquer clima, né? Tá chovendo, tá nevando, se tiver lava, pegando fogo. É, exato. A única restrição me parece ser essa, né? Mas eu acho que se quisesse, teria condições sim de jogar, é mais questão de adaptar calendário.
Se o Mercedes-Benz Superdome, o antigo, o nome antigo lá do estádio do Saints, e tantos outros por aí, podem ser completamente fechados com ar-condicionado, se o estádio do Vikings, o US Bank Stadium, consegue no inverno manter todo mundo aquecido, a grana a NFL tem pra fazer isso. Mas é claro que eles vão fazer um esquema de as cidades pagam o estádio e a gente fica aproveitando pra sempre. Mas essa é talvez a grande restrição aí da história da NFL, né? Eles podem esticar a temporada o tanto que for, mas bateu no verão, ou você constrói todos os estádios de novo, ou lascou. Não dá pra jogar no sol.
Me dá a impressão que a NFL mantém a temporada, e o Pinho pode até confirmar, ou enfim, se quiser falar sobre, ela mantém o calendário curto pra ser um produto prime, vamos dizer. Você tem aquele período de tempo, meu, aproveitou, beleza, não aproveitou, daqui um ano tem de novo, vira um produto muito mais valioso, talvez, do que ter uma série de jogos, né? Isso, até tava comentando aqui fora do ar com a minha esposa, que é engraçado a gente falar o que a NFL pode aprender com o beisebol, sendo que é o oposto, né? Tem muito mais coisa que o beisebol pode aprender com a NFL, e eu acho que esse é uma das questões, né? A gente fala em expandir o calendário, mas torna o esporte, a temporada, muito mais valiosa quando você tem poucos jogos, né? Os jogos valem muito mais, então, não sei, talvez o interesse da NFL seja, de fato, manter essa temporada curtinha, né?
Só deixa eu fazer esse adendo, já que você me chamou. A questão do calendário da NFL ser no inverno tem muito de contexto histórico. Explico novamente. Quando a NFL surgiu, na época não era nem NFL, era APFA, né? A American Professional Football Association. Surgiu lá em Canton, em 1919. O esporte principal dos Estados Unidos era o beisebol. Então, eles sabiam que eles não iam conseguir competir diretamente com o beisebol. Tanto é que alguns dos primeiros times de futebol americano da APFA e posteriormente a NFL tinham nomes de times de beisebol. Tinha lá o Cleveland Indians, tinha lá o New York Yankees, tinha lá o Brooklyn Dodgers, sabe? Tinha um monte de time com nome de beisebol. Até que o próprio New York Giants é um exemplo clássico, né? O New York Giants se chama New York Football Giants porque na época tinha os Giants que hoje estão em São Francisco, jogavam em Nova York. Então, a NFL ela acontece
ou
no
quando,
inverno.
Ou quando não tinham o mesmo nome, eles tinham inspirações diretas, né?
Tipo o Cubs com isso. O Bears, exato. Isso. Porque o George Stanley Halas queria fazer uma homenagem pros Cubs, mas ele achava que filhote de urso não era nome de futebol americano. Então ele pegou o urso crescido já. E até se inspirou nas cores da universidade de Illinois que ele estudou. Mas, ou seja, é fato histórico. O futebol americano se joga no inverno porque o beisebol se joga no verão. Só que com o passar do tempo, isso acabou virando a marca do futebol americano. Jogo com neve, o Ice Bowl. Por que o Ice Bowl é clássico até hoje? Porque o Bart Starr pegou uma quarta entrada no estouro do relógio com grama de 60 centímetros, sei lá, com menos 20 e tantos graus e fez um sneak pra colocar os Packers como campeão campeões da NFL em 1966 e colocar o time no primeiro Super Bowl contra o Kansas City Chiefs. Então, eu acho que isso se tornou não só algo histórico, como já era, mas se tornou também algo folclórico dentro do futebol americano. E hoje, eu acho difícil isso mudar. Tanto é que, mesmo com o advento dos estádios fechados e dos domos, algo que eu particularmente torço o nariz, quem me conhece sabe, mesmo com esse advento, alguns dos estádios mais icônicos do país estão abertos. Lambeau Field, Soldier Field, Arrowhead, Mile High lá em Denver, o MetLife, o Gillette Stadium, né? Tem outros estádios aí, o dos Browns lá, como é que é o nome do estádio Browns agora?
First Energy.
Isso, First Energy, obrigado. O Energy, por mais que seja em Houston, que é o time mais novo da liga, de 2002, o Energy Stadium não é fechado. O de Dallas, a gente sabe que é fechado, mas aí entra toda a questão do calor abrasador, região do Texas. Mas antigamente, por exemplo, o Texas Stadium, que era a casa dos Cowboys até ali meados dos anos 90, 2000, era aberto. Jogava no Cotton Bowl, era aberto. Os Rams, quando jogavam no Rose Bowl em Pasadena, estádio era aberto. Até hoje, recebe lá em 1º de janeiro o Rose Bowl estádio aberto. Então, qual é que é o ponto aqui? Eu acho que isso se tornou mais folclórico do que propriamente histórico, apesar de todo o fundo histórico, que é sempre bom a gente comentar, porque americano é fissurado em história do esporte, mas hoje eu acho que não muda, tá? E até por isto existem as ligas de verão. As ligas de verão estão aí pra mostrar como seria o futebol americano se o beisebol não fosse o esporte dominante nos anos 10 e nos anos 20. E é bem legal, é muito legal as ligas de verão. A gente tá vendo, por exemplo, aí o SFL, praticamente nenhum jogo teve problema de delay por conta de clima. Se não me engano, foi só na primeira rodada que teve um delay, ou na primeira e agora recentemente, mas foram poucos, porque a gente tá no meio do verão. No inverno a gente vê muito, por exemplo, que nem aconteceu num Thursday Night, se não me engano, na temporada passada, na temporada retrasada, entre Carolina Panthers e Tampa Bay Buccaneers, o jogo lá em Charlotte, o jogo ficou 40 minutos interrompido por conta de ameaça de raio. Acontece? Acontece. Mas eu acho que nem eu falei, isso já se tornou mais algo folclórico e hoje eu acho bastante complicado de se mexer.
E assim, americano é apaixonado por história até a página 2. De novo, a turma que manda vai passar por cima disso. O único caso realmente que o futebol americano não se joga é a ameaça de raio. Se o campo estiver encharcado, se tiver 1 metro de neve ali, o tanto que os caras consigam entrar em campo e andar ali, vai ter jogo, irmão. Esquece qualquer outra história.
E eu te falo uma coisa, eu acho simplesmente lindo o jogo na neve. Eu acho espetacular o jogo na neve e torcedor do Green Bay Packers e da Wisconsin Badgers não pode ser diferente.
Porém, por que eu digo que eles só curtem essa parada até a página 2? O Ice Bowl é uma história fantástica da NFL. Pô, tá nos livros, tá na história realmente, você vai vender aquilo como uma tradição enorme. Mas a coisa que mais se vende hoje é o Super Bowl. É o principal produto esportivo, só não é do mundo, porque tem uma tal de Copa do Mundo, tem uma tal de Olimpíada, que até pela raridade, enfim, a gente não vai discutir qual é o mais valioso aqui. O Super Bowl é quase sempre no Sul. Por quê? Porque eles não querem que o que eles tanto vendem, de que a NFL é uma liga de inverno, de que você tem que resistir a todas as intempéries, nada disso vai atrapalhar o nosso eventinho maravilhoso aqui, show do intervalo, e 800 patrocinadores, cada um pagando 5 milhões, e nada toca nesse nosso evento imaculado aqui. Pega a sequência de jogos aí. É Arizona, Los Angeles, Vegas, Tampa vai voltar daqui a pouco, New Orleans tá aí, Miami vai voltar. Até você ver um outro Super Bowl da metade pra cima nos Estados Unidos, vai demorar demais. Então, a NFL vende tudo isso, vende todo esse clima, a gente supera todas as intempéries, mas no final do dia, o que bota dinheiro em casa é o joguinho no sul ali, com o clima perfeitinho. Até o dia que eles levaram pra Nova York, que tá uma nevasca violenta na cidade, eles contrataram o Cacique Cobra Coral lá pra não nevar no dia, pô?
E aí, só que eu queria comentar um negócio sobre essa questão. Realmente tem essa questão do Super Bowl. Só que a gente tem que analisar que o Super Bowl, ele é um dos eventos mais assistidos do planeta e grande parte das pessoas que assistem o Super Bowl não assistem ao Super Bowl, né? Ela quer ver o show da Shakira e da Jennifer Lopez, ou o show do The Weeknd, ou o show da Lady Gaga. Isso eu tiro por mim aqui, por exemplo. Moram 3 pessoas na minha casa, eu sou o único que assiste o jogo pelo jogo. O resto assiste pelo show do intervalo. Então, eu acho que tem muito disso. Não é nem a questão de que a NFL não gosta de inverno. Não é uma questão de que o Roger Goodell odeia ver jogo no neve. Porque se fosse esse o caso, eles proibiam o Green Bay jogar em Green Bay. E quando o Green Bay jogava em Milwaukee até meados dos anos 90, eles falaram, meu filho, ou é Milwaukee ou é Green Bay, pô. Se fosse por isso, eles mandavam todos os times ter estádio fechado. Então, na verdade, é só uma questão assim, ó. Eu quero que aquele maluco que assiste um jogo por ano e que só assiste isso daqui porque vai ter o show lá do Snoop Dogg, ele passe a gostar disso. E a gente sabe que, à primeira vista, você assistir um jogo jogo cheio de neve, um monte de maluco se trombando e não conseguir ficar em pé, não é a coisa mais linda da face da Terra. Então ela quer que o tempo seja absolutamente perfeito, que o sol brilhe, que as estrelas apareçam, que o meio dos fogos de artifício lá tenha uma lua belíssima, que, né, que tem uma brisa de verão com 20 graus. É lógico, ela quer vender, ela quer grana e ela quer que aquele maluco que ligou a TV naquele dia completamente aleatório vire um fã daquilo. Eu acho que vai mais nesse sentido, não é necessariamente algo que... Ah, não, a gente é contra o inverno agora, a gente nasceu do inverno, mas agora a gente não gosta mais de inverno. Acho que não chega a ser isso, não.
Se você ligar hoje aí o seu Blu-ray do Frozen, vai estar o Roger Goodell caçando a Elsa, porque morte ao frio. Esse é o grande recado da NFL. Voltando nesse sentido de comparação de NFL com MLB, tem uma parada que é um dos grandes atrativos pra mim na NFL, que na MLB, começando a ver recentemente como eu tô, me deixa frustrado e, enfim, que é, a NFL, você consegue virar franquias muito mais rápido, especialmente graças ao draft, tá? O draft, os jogadores vêm pra liga muito mais, com tendência de estar muito mais maduros, embora a NFL esteja buscando cada vez mais jovens hoje. E na MLB, você tem a condição de draftar o cara saindo do high school, e daqui que ele vá ver o campo mesmo na Major League, vai levar 4, 5 anos. Você se sente meio frustrado com esse sistema? Você acha que dava pra ir num meio termo aí? Você acha que a NFL pega os caras e já coloca dentro de campo rápido demais? Qual a tua visão nesse sentido?
Eu acho que, na verdade, essa é uma das coisas, inclusive, que talvez o beisebol possa tentar aprender um pouco com o futebol americano. É, não só falando de jogadores de high school, que são, claro, os que chamam a atenção pelo tempo que ficam cozinhando nas ligas menores. Mas, cara, a gente tem uma quantidade de atletas. Existe uma estatística que eu não vou achar ela de cara, mas é fácil de achar. O tanto de jogadores que já passaram pelo sistema das minor leagues, né, historicamente falando, sei lá quantos anos de ligas menores no beisebol, que de fato foram, em algum momento, atletas de major league. É um a cada, sei lá, 8, 10 que entram no sistema. É uma taxa muito baixa de aproveitamento de caras que saem no draft. E aí, todo ano, a gente vê reportagens dos especialistas falando justamente isso. A Minor League é uma liga tão grande, talvez, quanto seja, né, proporcionalmente falando, quanto é o college da NFL. E você vê, ó, o college da NFL chama muito mais atenção do que o college do beisebol, que demora muito pra realmente chamar atenção. Quando muito é um time aí que Vanderbilt encaixa, que dois, três caras acabam virando major leaguers, mas aí só vira história lá na frente quando os caras realmente chegam. E aí todo ano a gente vê as mesmas reportagens falando da dificuldade que é você manter a estrutura das minors. Recentemente a Major League Baseball reduziu o tanto de times de ligas menores em cada franquia, né? Teve franquia que caiu de 7-6 times para 4, que é padrão agora, justamente para cortar gastos e, óbvio, um monte de gente acaba ficando sem emprego nesse processo. O beisebol, infelizmente, tem uma taxa de uma margem de erro, vamos dizer, muito grande, muito generosa. Então, se aceita muito que jogadores nunca vão, de fato, vingar, em comparação com a NFL, que, como você falou, o cara é draftado, no ano seguinte já entra no time, causa um impacto imediato, às vezes até traz um título aí pra franquia. E não é mal do beisebol, né? Porque o hockey fica, acho que, muito menos tempo que beisebol, uns 2 anos, talvez. Basquete, em 1 ano e meio, 2, o cara já subiu pro time principal. O beisebol, que é o que mais fica tempo, tem cara que vai bater aí 26, 27 anos, às vezes, nas ligas menores, sem nunca ter tido uma oportunidade num time principal. Esse é um grande erro aí, ao meu ver, do beisebol, mas que talvez não tenha uma solução real, né? Porque você esperar que um cara com 27 anos esteja vivendo ainda de formação, né, de atleta, quando é esperado que esse cara talvez esteja no auge aí, né? O auge do beisebol acaba sendo com 27, 30 anos. Se você esperar que um cara vá amadurecer até os 23, 25 anos para daí começar, ele não vai ficar esperando, porque a vida vida segue, né? O cara precisa de um emprego real pra pagar as contas se quiser viver do esporte.
A gente tira por quarterbacks, por exemplo. Os caras que estão no auge da liga hoje. Pat Mahomes, Josh Allen. Pat Mahomes tem 26 anos, o Josh Allen tem 26 também. Só que o Allen é de 96 e o Mahomes é de 95. Ambos já são estrelas da liga, eles já estão em contrato de estrelas da liga. Pat Mahomes tem um contrato que o valor total é de $500 million. O Josh Allen é um número perto de 400 milhões. E eles já estão sendo pagos, já tem todo o reconhecimento, eles já têm todo o direito de promoção da própria imagem, que o fato de você ser uma estrela da NFL atrai isso aí. Quantas propagandas do Head and Shoulders você não já viu com o Pat Mahomes? Ou ele botando uma montanha de ketchup numa propaganda da State Farm, num bife, numa propaganda da State Farm, não apareceu o Mahomes. Então todo esse sistema beneficia demais o jogador do futebol americano, a ponto de, por exemplo, um cara que é primeira rodada no beisebol e tá na dúvida ali se ele pode ou não ir pra NFL, ele já corta os laços com a MLB e vira as atenções pra NFL. A gente viu recentemente o caso do Kyler Murray. Foi draftado pelo Oakland A's, mas preferiu esperar e acabou que ele foi a primeira escolha geral pro Arizona Cardinals.
Se você for ver, ó, os cinco primeiros, ou vamos dizer, os cinco mais jovens atletas a estarem num roster, né, num elenco no Opening Day de 2020, você tem aí Vander Franco, Julio Rodrigues, o CJ Abrams, que, né, voltou lá como shortstop do Padres, o Bobby Witt Jr., que era um dos principais, se não o principal, e o Luis Patino, todos eles abaixo de 22 anos, né? Então, essa é um momento que a gente tá falando de uma liga em transformação, em trazer, de fato, os jovens pro elenco. Mas aí vale mencionar uma mudança de regra recente desse novo acordo trabalhista, que é o incentivo aos times de terem os prospectos no elenco do principal no Opening Day, porque isso gera uma moeda de troca no draft do ano seguinte, né? Ou, aliás, do fim do ano, o time que, enfim, se o cara é premiado como calouro do ano e tal, isso dá um boost nas chances de o time ter boas escolhas no draft. Mas ainda assim, uma impressão pessoal desses cinco nomes que eu falei, né? O Franco, o Julio Rodrigues, o CJ Abrams, Bobby Witt e o Luis Patino, três são latinos, então o beisebol costuma surgir com talentos não por formação de fato. Os grandes nomes, eles já vêm aí de ligas caribenhas, que é aquele processo do olheiro de encontrar aí uma mina de ouro, né, uma pepita como é um Juan Soto da vida, não necessariamente são caras formados no sistema do college, né, então eles já vêm direto das academias lá do Caribe, né, da República Dominicana, da Venezuela, Porto Rico, os times só bancam a vinda deles, é um outro processo de formação de atletas, né? A impressão que eu tenho é que formar um jogador do beisebol, ele custa muito mais caro pelo tempo que o cara fica nas ligas menores e pela grandíssima chance desse cara bust, né? Virar um ninguém aí, porque simplesmente não rende. A gente tem N exemplos aí dos últimos 10 anos, que foram escolhas aí do top, das 5 primeiras rodadas do draft, 4 primeiras rodadas, que não vingaram, não viraram ninguém. O Red Sox, né, pegando exemplo do time que eu sigo, é um time que ultimamente tem dado muito azar nessas escolhas. Caras de primeira, segunda, terceira rodada acabaram ficando no caminho, né? Então, eu acho que é mais do modelo do jogo mesmo, da oferta que o college oferece pro jogador de futebol americano em comparação com o que o college oferece pro jogador de beisebol no processo de formação.
Mas aí, eu acho que a gente tem que lembrar, e eu como grande fanático pro futebol americano universitário, eu acho que eu tenho lugar de fala nesse sentido. A gente tem que lembrar que o college de futebol, ele é o segundo campeonato mais assistido dos esportes americanos, só atrás da NFL, isso em audiência anual, tá? Fica à frente da MLB, fica à frente da NBA, fica à frente de tudo o resto. E por que isso, Matheus? Porque o college football é um negócio que tá aí desde 1869, né? Ele tem praticamente a mesma idade da MLB, e ele tem um negócio que eu costumo chamar de sentimento de pertencimento. No college football, muitas vezes a gente vê casos de caras que vão jogar em time X, porque o pai dele jogou lá, porque o tio dele jogou lá, porque o avô dele jogou lá. Caso aí, por exemplo, os irmãos Bolsa, né, o Nick e o Joey jogaram lá em Ohio State, não chegaram a jogar juntos, mas jogaram na mesma faculdade, e os dois acabaram se tornando grandes estrelas na NFL. O caso dos irmãos Watt, lá da minha Wisconsin Badgers, o JJ e o TJ, o Derek nem tanto, né, apesar de estar na NFL também, mas o Derek é um cara que a gente não vê assim com tanto destaque.
A lenda dos irmãos Manning, Quem não sabe, toda a família Manning é Ole Miss. O Art e Olivia, os pais, se conheceram em Ole Miss. E toda a expectativa estava para os filhos seguirem também a carreira de Ole Miss. E o Peyton, traidor, foi para Tennessee.
E Tennessee, para quem não sabe, é a grande rival de Ole Miss, né? Tennessee tem a grande rivalidade regional com Vanderbilt e Ole Miss com a Mississippi State. Mas as duas jogam na mesma conferência que a SEC, na mesma divisão. E tem também uma grande rivalidade entre si. Mas, inclusive, o Art, que é filho do Cooper Manning, acho que também jogou em Ole Miss, tá? O wide receiver lá que acabou não indo pra NFL por conta da lesão. O Art, que é filho do Cooper, provavelmente não vai pro Ole Miss também. A gente já tem aí grandes indícios de que ele vai ir pra Clemson. Mas aí é papo pro College Cash. Mas o que eu ia dizer, existe muito essa questão de sentimento de pertencimento, que é algo que na MLB e no College Baseball a gente não vê, muito em função exatamente dessa questão que o Felipe comentou. Os jogadores, eles virem de fora, os jogadores, eles dependem muito, muito tempo pra conseguirem entrar aí dentro do sistema. E quem viu a série do Colin Kaepernick na Netflix até vai entender um pouco disso que eu tô falando, cara. O Colin Kaepernick era talvez o melhor jogador de high school baseball do país no momento em que ele ia sair do seu senior year no high school. E ele decidiu ir pra Nevada. Nevada é um time completamente aleatório no futebol americano. Ele tá na FBS, é bem verdade, mas ele tá numa Group of Five. Pra quem não conhece a estrutura do college, a gente tem 10 conferências principais, né, dentro da primeira divisão, que é a Football Bowl Subdivision, ou FBS. A gente tem 5 conferências principais, que são chamadas de Power 5, a gente tem 5 conferências mais fracas, as Group of 5. Nevada não só é uma Group of 5, como é uma Group of 5 que não se destaca nem na conferência dela, que é a Mountain West. E ele quis ir pra lá por quê? Porque ele queria jogar futebol americano. O Russell Wilson, por exemplo, ele poderia ter ido jogar na MLB, ele foi draftado pra isso, mas preferiu ir lá pra North Carolina e depois acabou indo pra Wisconsin e se tornou esse cara que a gente vê aí na NFL, ganhador do Super Bowl, e provavelmente vai estar no Hall da Fama quando se aposentar. E existem exemplos assim, todo ano a gente vê jogador fazendo isso. E eu acho que isso também vem muito dessa questão de como o college football ele é gerido. Eu costumo dizer que, na minha opinião, aí é questão de opinião e gosto pessoal, pra mim o college football, ele é o torneio mais bem gerido do mundo. Por quê? Porque a NCAA consegue colocar 130 times na FBS, mais uns 130 na FCS D1, e mais uma porrada de time na D2, D3, enfim, ele consegue gerir isso de uma forma que faz sentido. Muitas vezes parece que não faz, mas faz. De uma forma que faz sentido, que dá oportunidade pros times, por mais que às vezes o comitê faça aquelas presepadas, mas, né, gente, acabou de ver Cincinnati jogando o College Football Playoffs, e te traz uma segurança maior do que você jogar no College Baseball, até em questão de visibilidade, porque que nem eu falei, cara, o College Football, ele não só é o segundo esporte mais assistido da televisão americana, mas tem jogo todos os dias na televisão americana durante a temporada. Inclusive, a Mid-American Conference, que é uma dessas Group of Five que eu citei, assinou um contrato gordo com a ESPN, no qual ela se comprometia a fazer os seus jogos nas terças e quartas-feiras, pra ESPN poder ter grade, sabe? Então, eu acho que vem muito disso aí também. É uma questão de que é natural o jogador querer estar na mídia, ainda mais agora que foi permitido se pagar por direito de imagem de jogador, né? O Nico Yalamayeva, por exemplo, que se comprometeu com o Tennessee, já tem proposta de acordo nesse sentido. O Nick Saban até deu uma pistolada lá com o Jimbo Fisher, que é o técnico da Texas A&M, falando que Texas A&M comprou a sua classe de recrutamento, que é considerada a maior classe de recrutamento da história do futebol americano universitário, porque eles acabaram tendo muitos contratos de publicidade com jogadores. O próprio Deion Sanders foi acusado de pagar $1 million pro Hunter, que era o recruta número 1, pra levar o cara lá pra Jackson State, que é uma rede BCU da FCS, botar o cara na segunda divisão. Mas aí, pra fechar, eu acho que o jogador, ele muitas vezes ele prefere tentar o college football e eventualmente a NFL por conta disso. Ele tem mais segurança, por mais que talvez no beisebol ele ser draftado é muito mais fácil, são muito mais rodadas. Só que depois, pra chegar no alto nível, tá, só muda.
Eu acho que a chave é essa. A forma como o college da NFL permite um cara se destacar e ser um profissional do esporte, ele rouba muita gente que possivelmente teria chance de jogar e ser profissional no beisebol, justamente porque é mais rápido de o cara ganhar dinheiro. Esse senso de pertencimento, pra quem tem curiosidade, né, entender como se dá isso no beisebol, primeiro, ele não existe da forma como o college no futebol americano, como ele acontece no futebol americano, mas as ligas menores, elas criam esse senso à força, né? Por quê? Justamente pelo que a gente tá falando, os caras passam, às vezes, 2-3 anos, que é o período aí que um cara fica num time de college, talvez, ele passa numa mesma cidade, com a mesma comunidade, que é muito mais próxima dos jogadores do que é na Major League Baseball. A Major League, a NFL, hockey, NBA, são as estrelas do esporte, o torcedor raramente tem esse nível de proximidade. proximidade. Ligas menores, geralmente os times estão inseridos em cidades muito menores do que as capitais e que a cidade às vezes gira em torno do esporte, né? O caso do Red Sox, pegando exemplo de novo, o time de AAA, que é o maior nível de formação de atletas, é em Worcester, que é a segunda maior cidade, possivelmente, de Massachusetts, capital do condado, que eles chamam, ou seja, é uma cidade grande, mas não tem nenhum time relevante, a não ser o Sox, que é um time de AAA. Ou seja, cidades às vezes grandes, mas que não tem estrutura para ter um time profissional, como é um time de ligas maiores, né, de todos os esportes, a torcida acaba ficando muito mais próxima da realidade do time, porque todo mundo só vai naquele jogo, é a única atração esportiva decente que aquela cidade tem. Então cria-se esse senso de pertencimento nas ligas menores. Só que a mesma solução é o problema, porque ligas menores têm uma volatilidade muito maior do cara sair do time. E não é um contrato assim, você sabe que o cara tem um comprometimento de 3, 4, 5 anos com aquele time. Pelo contrário, se ele se destacar muito aí em 2 semanas, bicho, abraço. Semana seguinte ele tá no time seguinte, e no time seguinte, e aí vai. Raramente ele vai voltar. Um cara que passou pela AA já era, ele vai pra AAA, dificilmente ele vai voltar. Então, o modelo do beisebol de formação de atletas, ele causa essa dificuldade de senso de pertencimento, de envolvimento com a comunidade, e de você permitir um atleta entrar no sistema profissional vindo aí do college ou do high school, porque ele vai levar muito tempo para de fato chegar. Ele tem que ser um cara excepcional, estelar, para de fato acelerar no processo. E aí, só reforçando, né, o que o Pinho falou, eu tive a oportunidade de visitar os Estados Unidos em alguma oportunidade, e de fato, o que o college faz com o torcedor, mesmo em cidades grandes, é coisa fora de série. Talvez por conta do tanto de jogos que a NFL tem, de ser uma temporada curta, né? O Pinho falou, quase todo dia você liga a TV, tem jogo do college passando. Isso talvez falte ao beisebol das ligas menores. A temporada, ela chega a ser mais curta do que a temporada da Major League Baseball em um período muito específico do ano, e ela é a primeira a ser ceifada em acordos trabalhistas, em greve. O ano da Covid, por exemplo, foi uma lástima pro beisebol das ligas menores, porque não teve temporada. Então, um ano inteiro em que atletas que não estavam no profissional simplesmente perderam a chance de jogar naquele ano.
E outra coisa que o college de futebol, ele te proporciona, e o college de beisebol não, vai parecer meio idiota, mas faz muito sentido, pensando no ponto de vista da cabeça do atleta, jogar em estádio de NFL, ter torcida de NFL. A gente pega aí, por exemplo, as semifinais nacionais e os bowls de ano novo, que são os principais bowls, eles são jogados aonde? Excetuando o Rose Bowl, é só estádio de NFL. O Sugar Bowl, por exemplo, é jogado no New Orleans Superdome. O Peach Bowl é jogado no estádio da Atlanta Falcons. O Cotton Bowl é jogado no AT&T Stadium em Arlington, estádio do Dallas Cowboys. O Fiesta Bowl é jogado lá no estádio do Arizona Cardinals, sabe? Tirando o Rose Bowl, e aí o Rose Bowl tem a questão de ser um estádio que tá lá desde 1917, é o estádio mais icônico dos Estados Unidos, com sobra, mas os outros é só estádio NFL. A Miami Hurricanes, por exemplo, ela joga onde? No Hard Rock Stadium, é o mesmo estádio do Miami Dolphins. Tem Bowl, por exemplo, que é jogado no Nissan Stadium, que é o estádio lá do Tennessee Titans. E assim sucessivamente. O Wisconsin Badgers, uma vez a cada 2 anos, faz um jogo no Lambeau Field. O time agora do Notre Dame recebeu o Wisconsin no ano passado no Soldier Field. E por aí vai, os exemplos são inúmeros. Poderia ficar aqui uma hora falando disso. O jogador do college, às vezes o cara ele é freshman, ele tá no seu primeiro ano. Por exemplo, Trevion Henderson, que foi um cara que eu consegui acompanhar muito de perto esse ano, porque joga num time que é rival meu, que é o High State. O Trevion Henderson, cara, ele teve uma temporada na qual ele jogou em um monte de estádio icônico nos Estados Unidos, no seu primeiro ano do college. É uma coisa que talvez um jogador do beisebol, ele não vai conseguir fazer até seus 27 anos, que é jogar num estádio de elite, num estádio efetivamente de uma Major League. O cara, no primeiro ano do college, ele fez. O meu queridíssimo running back, o Braylon Allen, que foi o grande expoente da minha Wisconsin Badgers nessa temporada. Cara, o cara entrou no college com 17 anos de idade. Ele tinha 17 anos de idade durante a temporada. Ele é mais novo do que eu. E o cara tava lá jogando no Soldier Field, que é estádio que, sei lá, daqui a 2 anos, quando ele for pro draft, vai que ele é draftado pelo Chicago Bears. E o cara, entendeu? Eu acho que isso também é um grande ponto na questão do college em relação ao beisebol. O cara que tá na liga menor, ele não vai jogar lá no American Family Field, no Petco Park, no Oracle Park, no Young Stadium, né? Ele não vai ver o monstro verde de frente assim pra ele, né? Lá no Fenway Park, dizer, cara, eu tô jogando aqui. Não vai. Ele vai assistir o time dele jogar lá no, sei lá, qual é que é o nome do, nem lembro qual é que é o nome do estádio Nashville Sands, agora que eu não assisti da AAA. Então, assim, também tem isso. Pro jogador isso é muito importante, isso é muito interessante. Até porque tem jogador que acaba sendo draftado pelo time da casa, vamos dizer assim, caso, por exemplo, do Aidan Hutchinson. O Aidan Hutchinson jogou a carreira inteira dele do high school e do college no estado de Michigan e acabou sendo draftado pelo Detroit Lions. Então, tipo assim, os caras...
O Kenny Pickett toca o lado que ele entra no centro de treinamento de Pittsburgh Panthers pro Pittsburgh Steelers.
Exatamente, o Kenny Pickett, inclusive, cara, eu até comentei isso na live do draft na época lá no Cover Football. O Kenny Pickett, ele não vai precisar de adaptação nenhuma pra jogar no Pittsburgh Steelers. Ele conhece cada centímetro, ele conhece cada polegada do Heinz Field. Por quê? Porque foi o estádio que ele fez a carreira inteira dele, sabe? O estádio que fez ele ser um jogador de primeira rodada foi o Heinz Field. Foi essa temporada absolutamente maravilhosa da Pitt Panthers, que levou o time aí tão longe dentro da ACC.
Prometo que são mais duas adições finais aqui em relação a essa questão do college, do baseball college da NFL. Uma o Matheus acabou de mencionar, né, que é a questão do conhecimento do campo. O baseball, senhoras e senhores, se vocês nunca prestaram atenção nisso, não tem um padrão pro campo. É o único esporte, acho, no mundo que não existe uma dimensão padrão para todos os estádios. Cada um monta o estádio como quer, altera a medida como quer. Claro que existem balizas, entre aspas, né? Você não pode simplesmente baixar todas as paredes, ou enfim. Mas, como a gente tá vendo em Baltimore, do ano passado para cá, eles atrasaram, aliás, né? Puxaram um pouco para frente a parede, e isso afetou completamente as estatísticas ofensivas. E isso, pro atleta que sai dos campos colegiais, chegar numa liga em que cada estádio é de um jeito, obviamente afeta. E a outra, agora sim, afinal, a gente comentou aí, né, de como os jogadores do college saem mais preparados pra NFL, porque o nível do college, ele é muito mais próximo do nível da NFL do que o nível que o college tem para Major League Baseball, que aí é abismal. O AAA pra Major League Baseball já é um abismo grande, porque você tem caras em processo de formação jogando contra, enfim, refugos, vamos dizer, que são os caras que não vão bem na Major League Baseball, acaba caindo pra AAA. Quando ele sobe pra Major League Baseball, o nível dispara, né? Porque daí você tem as estrelas jogando. Se você desce pra Double A, da Double A pra Triple A, de novo, tem um abismo. Da Single A pra Double A, outro abismo. Então, o processo aí de formação nunca vai prever que um cara que acabou de sair do draft chegue na Major League Baseball e faça o sucesso que um cara que sai do college chega na NFL e faz, porque o nível dos atletas que estão na escala é completamente diferente. Existe um gap muito menor do college da NFL pra NFL do que de qualquer nível do beisebol para Major League Baseball.
Deixa eu exemplificar isso que você falou em número. Ano passado, Keston Hira, que é um dos jogadores favoritos que eu tenho com relação ao Milwaukee Brewers, ele tava batendo abaixo da linha do ponto 100 na MLB. Pra quem conhece pouco de beisebol, enfim, não entendeu o que eu falei. Geralmente se considera que o mínimo aceitável de um jogador da MLB é algo ali na faixa do ponto 200. Ponto 200 já é um negócio um pouquinho medíocre, mas é o mínimo do mínimo que você tem que bater. Ponto 200 significa... Oi? Já é medíocre, mas é o mínimo aceitável, vamos dizer assim. O ideal é você estar ali na faixa... No mínimo, você tá ali por volta de 230. Mas vamos dizer que o cara tá no ponto 200, que é a nossa famosa Mendoza Line. Significa que a cada 5 vezes que o cara tá no bastão, ele consegue rebater em uma. Geralmente, significa que ele vai ter uma rebatida por jogo. Em média, os caras vai fazer entre 4 e 5 at-bat por partida. O Keston Hira, ano passado, ele tava batendo pra 0.80 e alguma coisa no Milwaukee Brewers. Então é óbvio que ele foi jogado pra AAA. Na AAA, o Keston Hira bateu a ponto acima do ponto 600 em Nashville. Ou seja, a cada 5 vezes que ele ia no bastão, ele tinha pelo menos 3 rebatidas. Ele bateu um caminhão de home run em Nashville, um caminhão de rebatida. Ele levantou o nível do time de Nashville de uma forma abismal. E aí ele foi chamado de volta pro Milwaukee Brewers, né? Que logicamente, pô, se tem um cara batendo pra ponto 600, você não vai chamar de volta. Ele foi pra Milwaukee e de novo ele tinha uma rebatida a cada 7, 8 aparições no bastão. E ele acabou terminando a temporada no passado na MLB com um ponto 167. Inclusive, lá no Bruteco, eu apelidei isso de Hira Line, né? Quando o cara tá abaixo do ponto 200, é porque ele tá na Hira Line, não tá nem na Mendoza Line. O que eu quero dizer com isso, cara? A diferença entre a AAA e a MLB é tão abismal que um cara que tá na divisão de cima, ele vai ter uma rebatida a cada 7, 8 vezes que ele aparece no bastão, e na temporada de baixo, ele vai ter 3 em cada 4, ou 3 em 5. No último domingo, Nashville Sounds, que é o nosso time da AAA, que confesso que é o principal time da... é o único, na verdade, time da nossa farm que eu assisto jogos, eles venceram o jogo por 17-7, onde dos 9 jogadores do lineup, 8 tiveram rebatida, e o único que não teve rebatida conseguiu um walk e anotou uma corrida depois. Foi o Mark Mataia. Agora, esses caras na MLB, a maioria deles passou no Spring Training, né, esteve jogando com o Milwaukee Brewers na pré-temporada e voltou pra AAA, porque o Craig Council, o técnico, entendeu que eles não tinham nível ainda pra jogar na Major League. Essa é o tamanho da diferença abismal que a gente tem de uma divisão pra outra no baseball.
Faz diferença. Olhando de fora, você poderia pensar que tem a diferença de você pegar o cara muito mais jovem, você pega jogador de high school, o primeiro anista, segundo anista, terceiro anista, em média aí na MLB. Enquanto na NFL você é proibido de draftar um jogador até que ele tenha saído pelo menos 3 anos do high school. Claro, ajuda na maturação física, mas também ele passou 3 anos, pelo menos, numa liga de um nível razoavelmente alto. Não é o mesmo nível da NFL, que é onde estão as principais estrelas do esporte no mundo, mas é uma liga que prepara bem. Essa diferença de AAA para MLB já ajuda a quebrar esse mito também, que é só a idade do cara. Se os caras estão chegando, só estão precisando ficar com 25, 26, 27 anos para estrear na MLB, você nota que a diferença de nível é bem considerável. Você nota também que a estrutura é muito diferente do que você espera. Por exemplo, Felipe, um torcedor do Red Sox, o time principal, o time de Major League, é em Boston. O time da AAA é o Worcester, que é Massachusetts também, certo, Felipe?
Certíssimo.
Tá no mesmo estado. A população da grande Boston é 4,87 milhões no censo 2020. A população de Worcester é 206 mil. Veja a diferença de proximidade.
É do tamanho falou. Da minha cidade aqui. A minha cidade aqui, Passfundo, tem 210 mil habitantes.
Pois é. O Matheus, citou agora, ele é um torcedor e produz conteúdo sobre o Milwaukee Brewers. Milwaukee. O time de AAA, ele acabou de falar, é Nashville, no Tennessee. Um é no extremo norte dos Estados Unidos, o outro é no sul.
E deixa eu te contar onde é que são os outros, então. AAA é Nashville, Tennessee. Double A é Biloxi, no Mississippi. É lá pros lados de New Orleans, Atlanta, pra quem não conhece. E a Single A, a gente tem um time perto de fugiu agora a cidade dos Panthers. Charlotte. Na Single A, a gente tem um time perto de Charlotte, lá na Carolina, que é o Carolina Mudcats. E tem um outro time no Arizona, que é o Arizona Blue and Gold.
Eu até entendo que isso é uma questão também de você ter vários times mais próximos. Você economiza, você gasta menos com viagem e mantém a estrutura da liga toda ali regional. Eu sei que em algum nível desses, ele coloca metade da liga inteira na costa leste, metade na costa oeste e tem uma abordagem desse tipo. Mas também olha a diferença de estrutura da história, sabe? É bem mais espalhado o caso.
Fora aqui, Danilo, a essa expansão, né, das minors por cidades distantes é também uma forma de você ter braços, né, de scout em outros lugares, né? Então os times acabam indo para regiões mais distantes justamente para você ter mais controle de formação de atletas, né? Você tem uma abrangência maior dos olheiros nas faculdades e também possibilidade de jogar em climas mais amenos, né? No caso de Boston, por exemplo, que parte do ano tá o clima desfavorece o esporte, tem pelo menos 2 times que são para baixo, né? Tem um na Carolina do Sul, tem um na Virgínia, que são climas bem mais amenos. Então tem essas duas questões também que fazem com que os times expandam a malha, vamos dizer, e aí rola umas bizarrices, né? Acho que Toronto é um grande exemplo. O Toronto Blue Jays, que é um time, obviamente, em Toronto, que é no leste do Canadá, né? Próximo aí de Nova York, de Boston, e um dos times das categorias de base é em Vancouver, que é do outro lado do país, né? São as cidades grandes do Canadá mais distantes entre si.
E isso também ajuda a trazer público, né? Porque no momento em que você, por exemplo, o caso de Milwaukee do nada tem um time no Arizona. Querendo ou não, a rapaziada lá daquela cidade específica vai olhar e vai dizer, pô, que legal, o Milwaukee Brewers agora é meu segundo time. Mas o cara torce putbacks, mas vou começar a acompanhar esses caras. O nome do estádio lá do Arizona Blue and Gold, inclusive, se chama American Family Field of Arizona. É o mesmo nome do estádio principal lá em Milwaukee, só que com o advento do estado ali.
E só pra quem nunca ouviu, tem um episódio do Rebatida que menciona jogadores que passaram aí pela MLB e NFL, né? Você tem vários nomes como Tom Brady, Pat Mahomes, o Russell Wilson, e a gente falou do Kyler Murray aqui recentemente. O contrato tabelado dos draftados ajuda demais. Você já sabe exatamente quanto você vai ganhar, dependendo da posição que você seja escolhido. Na MLB você tem um processo muito mais longo para chegar. Bom, então a gente passou aqui um belo papo apresentando uma série de diferenças de MLB e de NFL, coisas que uma pode aprender com a outra específica, especialmente do futebol americano aprender com o beisebol, como é que eles conseguem ser mais populares em certos períodos do ano, em certas camadas de esportistas. E me resta agradecer a presença dos nossos colegas aqui. Deixa o teu recado pra galera aí, Felipe. Obrigado pela tua presença. Onde é que eles te encontram?
SoxCast pode ser encontrado em todos os agregadores de podcast, qualquer um que você puder imaginar, e se você não viu o SoxCast lá, avisa a gente que a gente vai chegar. Também nas redes sociais, principalmente o Twitter. Podcast, óbvio, sobre o Boston Red Sox, mas como todo bom time de Boston, né, como boa torcida, a gente acompanha e muitas outras franquias, então fica aí o convite, principalmente aos torcedores do Patriots, né, que não conhecem ainda o SoxCast, venham aí conversar com a gente, logo logo a gente formaliza um convite também pro Do Your Job participar aí de um episódio com a gente. E é isso, se você nunca assistiu um jogo de beisebol, a gente vive falando no Rebatida, estamos na melhor fase, ou na melhor época, talvez da história, de se acompanhar o beisebol no Brasil, por N fatores, né? Tem muita transmissão de jogo na ESPN, no Star Plus, o YouTube tem jogo, Apple TV tem jogo, você consegue acompanhar os jogos da principal liga sem muito esforço, e o esporte está num novo momento aí, sempre com novas faces, né? Tem uma renovação de atletas muito grande, e o esporte está interessante de se acompanhar. Eu sei que quando você fala isso, né, para um torcedor de um time que joga 20 vezes, 20 e poucas vezes no ano, falar que um esporte que tem 162 jogos é legal é quase mentira, mas dê uma chance ao beisebol, tenho certeza que você não vai se arrepender. Valeu, Danilo, valeu, Pinho, prazerzaço estar aí com vocês, e vamos que vamos.
Isso, Matheus Pinho, valeu tua presença, deixa um recado pra galera aí, e a dica de onde é que eles te encontram.
Eu vou me basear na frase final do Felipe, porque eu já fui esse torcedor que olhava e dizia, Jesus Cristo, 162 jogos, quem tem saco pra assistir isso? E aí aconteceu uma coisa muito louca, que foi uma tal de Covid-19, e a temporada teve 60 jogos. E eu falei, cara, 60 jogos eu consigo. E eu comecei a assistir. No terceiro jogo, eu falei, sabe que 162 não é muito? E tamo aí assistindo 130 jogos por temporada. Então assim, cara, é o que o Felipe falou, dê uma chance. No momento que você começar a dar uma chance, no momento que você assistir um jogo completo, você pegar o ritmo da coisa, e você entender como é o beisebol, eu garanto que nunca mais você para de assistir, e garanto que 162 jogos passam, ó, voando. E agora sim, obrigado Danilo, obrigado Felipe pela parceria, pela participação, sempre à disposição aí pra qualquer projeto que vocês quiserem me incluir, e os meus particulares, o Bruteco, pra falar de Milwaukee Brewers, né, o único podcast na língua portuguesa sobre Milwaukee Brewers, é feito por mim, feito lá também pelo Rodrigo Fidalgo, sempre com muito carinho, pensado pra Nação Cervejeira, e também pra quem não é torcedor do Milwaukee Brewers, tá sempre convidado a acompanhar a gente. A exemplo também do College Cast, né, o meu projeto sobre futebol americano universitário, estamos num processo de transição agora neste momento, mas em breve também dentro do Fama na Net, quem quiser acompanhar a gente até ainda tá disponível no Spotify, mas logo logo também no Fama na Net, aí um projeto sobre college futebol, único também da língua portuguesa especializado no futebol americano universitário, e já estamos com um processo aí de expandir também pra falar de beisebol universitário, pra falar de basquete universitário, falar de hockey universitário. Nossa ideia e o nosso objetivo é ser o grande canal do futebol americano universitário, de qualquer outro esporte universitário aqui no Brasil.
É isso, quando vocês tiverem dúvidas sobre a final do lacrosse universitário, do vôlei universitário, vocês entrem em contato lá com o Matheus, porque lá vai ter.
E te digo uma coisa, não zoa muito, porque eu assisti o vôlei universitário feminino ano passado, porque o Wisconsin tava com timaço e acabou campeão nacional. E o Luiz Felipe assiste lacrosse mesmo.
Ah, conheço uma galera que assiste lacrosse universitário, assim, por paixão mesmo. E o vôlei, eu sei que Stanford no feminino é uma potência. Mas enfim, se a gente for começar a falar de esporte universitário, a gente também vai longe. Você falou de Vanderbilt, por exemplo, que é quase uma negação no futebol americano, mas é uma potência de beisebol. Então, esportes tem pra muito gosto. A gente fecha este episódio do Fumble na Net por aqui. Espero que você aí, ouvinte, tenha gostado, que você continue acompanhando. A gente volta na próxima semana com esse momento de off-season, mantendo vocês ligados na cultura do esporte, que isso é o mais importante. Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima.